Bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata. É com grande honra e responsabilidade que assumimos a função de diretor clínico. Esse ano de 2020, um ano muito difícil com a questão da pandemia, né? Muitas pessoas ficando doentes, mas dentro disso tudo, o hospital se estruturou rapidamente, conseguiu atender a população muito contento, ampliou suas capacidades de UTI, e toda a equipe médica e de colaboradores do hospital conseguimos fazer frente. Eu tenho certeza que esse ano de 2021 a gente já está com um melhor horizonte, né, com agora o começo da distribuição das vacinas, e temos um ano aí que com certeza vamos conseguir vencer essa pandemia e realizar todas as expansões que temos programadas para o nosso hospital. Temos vários serviços aí a médio prazo que estão aí para ser implementados, como a questão da UTI neonatal e do setor de hemodinâmica. São serviços muito importantes que vão ajudar muito a população brusquense.
Doutor, sobre essa situação que envolve a situação da pandemia, né? É um momento ímpar na história da humanidade, né? E a linha de frente são os profissionais da saúde. Como que fica também essa questão emocional, além do dia a dia, né? Do trabalho, muitas situações aí são presenciadas pelos profissionais médicos, né? Pelos profissionais da saúde. Certamente tem que ter uma estrutura muito forte. É claro que vocês se preparam muito para isso, né? Sempre um trabalho de aperfeiçoamento, de estudos, mas essa relação com o paciente, né? Com um momento, né? Inclusive das famílias que chegam, né? Sem conhecer muito o que está acontecendo com relação à pandemia, que existe muitas dúvidas ainda, né? Como que foi esse desafio também, o dia a dia dos médicos que trabalharam muito mais, né? Muito mais nesses últimos tempos.
Com certeza foi um desafio mundial, isso aconteceu nos países desenvolvidos e também aqui. Porque, claro, a nossa vocação é atender o paciente, você tem que estar sempre disponível, tem que fazer o seu melhor, né? É prezar a vida acima de tudo. E claro que também existe o receio da pessoa, do médico adoecer, dos profissionais da saúde como um todo, né? Adoecerem, levarem a doença para dentro dos seus domicílios. E eu penso que no primeiro momento, lá em 2020, existia muito né, esse receio, mas com o passar da pandemia, fomos, né, a nível de mundo todo, né, ganhando o corpo, a ciência foi trazendo novos horizontes, a própria vacina que já está se tornando, né, uma realidade. Já houve vacinações na semana passada, os profissionais que atendem nessas linhas de frente, né, nessa semana terão novas vacinas. Então, com a evolução da pandemia, tivemos todos esse receio como seres humanos, né, o estresse que você falou, toda essa dificuldade, esse medo, mas penso que agora todos estamos fortalecidos, conseguimos subjugar esse desafio e penso que estamos, apesar dos números ainda estarem muito altos, né, de contaminação e de morte, penso que estamos desbravando um horizonte melhor daqui para frente. Penso que vamos agora só, né, melhorar e o horizonte vai se tornar mais claro.
Gilberto, bom dia. Conversando também com o Gilberto, que é o vice-presidente administrativo do Hospital de Azambuja, né? Sobre a situação que o doutor falou agora da vacinação, né? Da vacinação que foi colocada à disposição primeiramente aos profissionais da linha de frente. Como aconteceu esse processo no Hospital de Azambuja? Bem-vindo e bom dia.
Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes da Rádio Diplomata. Então, a vacinação, ela começou semana passada no hospital, né? Mediante a equipe da Vigilância Sanitária do município. Então, foram praticamente 180 funcionários que foram vacinados, funcionários de linha de frente, né? UTI Covid, funcionários que atendem no nosso pronto-socorro e nas clínicas de UTI Covid também. Essa semana é bem provável que finalizam os profissionais ali da linha de frente. Tem mais alguns ali com essa nova chegada da vacina, mas grande parte já foram vacinados, 75% dos funcionários de linha de frente já estão vacinados no hospital.
E foi opcional, cada um teve a opção de tomar a vacina ou não, os profissionais da saúde fizeram essa escolha, como isso funcionou?
Sim, foi opcional, mas não tivemos, tivemos um ou dois casos só de funcionários que não quiseram tomar a vacina, mas praticamente dos 180, só esses dois mesmo que por opção, né, não quiseram tomar.
Qual a importância da chegada agora como o diretor clínico novo, né, essa conversa entre a parte administrativa e também dos profissionais médicos do Hospital de Azambuja? Ele já era o vice, né, já tem toda esse contato com a parte administrativa. Qual a importância disso para o dia a dia, né, das atividades lá no hospital, que é tão importante para a nossa comunidade?
Sim, o doutor Fabrício sempre foi parceiro da administração, a gente tem um contato bem próximo, né? Então, já mesmo com o doutor Oswaldo sendo diretor clínico do hospital, o doutor Fabrício, como vice, sempre estava participando também das nossas reuniões, dos nossos planejamentos e também das decisões que a gente toma no hospital, né? Então, o doutor Fabrício já está tempo com a gente e a gente sempre procura, né, ter esse elo de ligação, né, da equipe clínica do hospital, né, os médicos com a administração, porque a gente tem esse conhecimento administrativo, mas a equipe médica ajuda muito a fortalecer e a evoluir com a gente, né, tanto a parte de infraestrutura do hospital como equipe de qualificação. Então, essa equipe clínica do hospital, com a direção do doutor Fabrício, ela é muito importante, essa ligação com a administração do hospital.
Doutor Fabrício, falando sobre a situação da Covid, como que está a situação da UTI do Hospital de Azambuja, dos leitos que são colocados à disposição somente para os casos de Covid, também a enfermaria? A gente sempre sabe, e andando por aí, tem um clamor, inclusive, da sociedade, os últimos números, 11 estavam internados, né? Ontem a gente recebeu e divulgamos hoje cedo aqui 11 internados na UTI e também um número aproximado também na enfermagem. A gente sempre que existe um clamor da sociedade por mais leitos, mas a gente sabe para que tenha um leito tem que ter profissionais trabalhando também, né? Um médico, também os profissionais de enfermagem, toda uma estrutura. Como se houver essa situação, né? O clamor da sociedade por mais leitos, o hospital foi buscar o credenciamento junto ao governo estadual e também federal, mas também o profissional que tem que estar ali no dia a dia, né? Numa situação bastante diferente que a gente vive na saúde em nossa região e também no Brasil.
Ah, muito bem. Essa questão de demanda, né, e oferta aí de toda a equipe médica e de enfermagem, a parte até estrutural de equipamentos, você consegue resolver, né? Agora, não foi só aqui, mas em outras cidades, se não me engano, em Manaus também eles estavam contratando a valor alto, mas não achava pessoas para trabalhar. Então, existe uma certa capacidade, né? Tanto estrutural, física, mas a maior mesmo é pessoal, né? Então, houveram momentos que no início, assim, da implementação da nossa última UTI, que houve uma certa dificuldade, mas foi conseguido fechar a equipe, né? E desde a pandemia, né, do início, nós tivemos momentos de maior pico na UTI. Nesse momento, né, nessa semana, não estamos com ocupação máxima, né? Mas claro que isso também não dá assim o direito para que a gente relaxe, para que a população relaxe, né? Porque é uma doença assim um pouco desconhecida. Veja que houve a primeira onda, depois muitos achavam que não teríamos a segunda onda e agora a segunda onda está aí, né? A gente vê que várias cidades, São Paulo aí, estão passando dificuldade. Então, apesar no momento não estarmos assim com as nossas UTIs lotadas, mas a gente tem que se cuidar, a população tem que se cuidar, tem que evitar aglomerações, né? Tem que continuar as suas medidas de higiene, porque a vacina ela está chegando, mas é um processo logístico que vai levar alguns meses para que chegue, digamos, a 50%, 60% da população. Então, ainda demanda-se muito, muito cuidado por parte de todos.
Doutor, tem uma pergunta sobre a profissão mesmo. Qual é a importância de um curso de medicina na cidade de Brusque? Vai ajudar bastante aí no dia a dia, as demandas, não só do hospital, mas também, né, do poder público, dos hospitais da região. Qual é a importância disso? Muitas pessoas, né, já estão aí em estágio avançado ali no curso de medicina da Unifeb, temos outros cursos também aqui em nossa região, como Itajaí, na Univale. Qual a importância, né, desse material humano que vai sair certamente com muita vontade, né, de trabalhar, vai usar muitas vezes até as instituições aqui para fazer a questão, né, da sua residência médica? Como o senhor vê isso como profissional da saúde?
As faculdades, elas vêm a trazer profissionais qualificados, né, para o mercado, e como todas as áreas da economia, a área da saúde, ela cresce, né, mais até, eu diria, porque a população envelhece, né, cada vez mais, são pessoas com mais idade, e aqui em Brusque é um dos lugares do Brasil onde tem a maior longevidade, né? Então, isso gera muitos atendimentos nessa faixa etária. Então, a faculdade, ela vem suprir a demanda de médicos, tanto para, né, para contratações em hospital, postos de saúde, né, clínicas privadas. E com relação aos benefícios que traz, né, para o hospital, sempre que você tem um meio mais acadêmico, você precisa, né, ensinar, você precisa... assim, fomentar o estudo, né? Isso melhora a qualidade dos profissionais. Os profissionais se preparam mais, vão ser professores, e isso eleva a qualidade científica, técnica científica, né? Dos próprios profissionais aí que estão inseridos nos hospitais da cidade.
Vou fazer uma pergunta primeiro para o Gilberto, depois gostaria que o doutor também respondesse a questão, né, da UTI neonatal, qual é o prazo, a previsão, e também da hemodinâmica, né, que já foi anunciado faz um bom tempo. Qual a importância disso também para a instituição, para o Hospital de Azambuja, de oferecer mais esse serviço para a comunidade regional?
Bom, o UTI neonatal é uma briga do hospital já desde 2013, né? Então é uma necessidade hoje para o Hospital Azambuja. Hoje a gente tem em média de 200 partos por mês, e desses muitos são transferidos para outras cidades devido à falta da UTI neonatal, né? Então são partos prematuros, né, que necessitam dessa estrutura. Então a gente recebeu com muita alegria agora no final do ano, em dezembro mesmo, a emenda do ex-deputado federal, doutor Serafim Venzon, estadual, uma emenda de 2018, na época que ele, o último ano de mandato dele, né, 2.700.000. Então foi um processo de licitação do Estado, do governo de Santa Catarina. A gente começou a adquirir os equipamentos agora. Então a gente acredita que até junho, julho, a gente deve estar com a estrutura praticamente pronta. A gente encaminhou também os projetos todos para vigilância sanitária, né, para aprovação. E vamos ter 10 leitos de UTI neonatal aqui no hospital para atender tanto o paciente SUS como o paciente de convênio, né, o que for necessário. E como eu falei, né, uma necessidade hoje para o Hospital Azambuja, para necessidade para a região, inclusive, né? Só para você ter uma ideia, em alguns momentos, assim, o hospital precisa transferir alguma criança, e chegamos a transferir para Chapecó, Lages, Criciúma, porque não tinha vaga aqui próximo. Então é transtorno tanto pro hospital, é ruim também, né? De uma forma que o paciente sai da cidade, para a população em geral, e até para o familiar, né, que tem que acompanhar numa cidade longe da nossa aqui.
Sobre a hemodinâmica?
A hemodinâmica, a gente está em processo final ali da estrutura física. O equipamento a gente já adquiriu, ele vai estar chegando para a gente final de fevereiro. E acreditamos que a partir da segunda quinzena de março a gente já consegue iniciar os trabalhos com a hemodinâmica.
Doutor, como os profissionais médicos recebem essa informação da chegada da UTI neonatal e também, né, do setor de hemodinâmica e do Hospital de Azambuja?
Essa aquisição desses novos serviços, assim, vão melhorar muito a qualidade de atendimento da população, porque casos graves em gestação, né, prematuros e outras patologias, nós recebemos e muitas vezes temos que dar o primeiro atendimento e encaminhar. Então nesse ponto vai melhorar muito a qualidade do atendimento, podendo acolher esses pacientes de UTI neonatal aqui no nosso hospital. A hemodinâmica também permite vários tratamentos, né, para infartos, AVCs, problemas vasculares de grandes artérias, aneurismas, também pacientes que a gente atende, mas não poderia atender, né, com uma qualidade ainda maior, né? Então esses dois serviços vão agregar muito no atendimento para a população.
Doutor, a gente agradece a sua participação, deixa à vontade também para quiser complementar ou passar mais alguma informação à comunidade. Desejamos um bom trabalho em 2021. O Gilberto também, Gilberto, se tiver mais alguma informação complementar, e os microfones da Diplomata sempre estão abertos ao Hospital de Azambuja pela relevância e pela importância dele para a sociedade regional, exercendo sempre um trabalho fundamental para a comunidade no momento da urgência, da emergência, no atendimento do dia a dia. E a gente sabe, inclusive, da dedicação dos profissionais médicos, também de enfermagem, todos os profissionais de saúde, para atender bem a comunidade regional.
Milton, eu queria agradecer ao espaço, né, para a gente poder falar um pouco sobre o nosso hospital, e desejar a todos um excelente ano de 2021. Tenho certeza que as coisas na área da saúde, em termos de pandemia, vão melhorar. Eu tenho fé que vão melhorar. A gente tem que fazer a nossa parte, tem que acreditar que o ano vai ser muito bom. Muito obrigado.
Doutor Gilberto, fique à vontade.
Obrigado, Milton, pelo espaço, né, pela oportunidade de a gente trazer algumas informações sobre o Hospital Azambuja. Também quero deixar aqui o agradecimento para toda a equipe de profissionais médicos e todos os outros profissionais do Hospital de Azambuja. Destacar também a importância da nossa diretoria à frente do hospital, né, trazendo sempre benefícios à população e trazendo para a gente novas ideias também de novos serviços. E agradecer ao diretor administrativo Padre Nélio também por estar sempre à frente com a gente, sempre apoiando o que a gente precisa no hospital.